ser bom. Quando você é espírito, se rico ou se pobre, tanto faz. Desde que você esteja em paz, que você esteja feliz. O problema é nós querer fechar o mundo de Deus a partir da verdade material. Jamais vai conseguir. O mundo de Deus se pensa a partir da verdade de Deus. Deus é o amor sublime. Então tudo que acontece é amor. Deus é a justiça perfeita. Então não existe imperfeição. E Deus é a inteligência suprema. Então não existe erro. Porque uma inteligência suprema não é a...
Hoje em dia...
Bom, se quiser perguntar mais, fique à vontade, viu? Nós, aqui ninguém tem hora para dormir.
Hoje em dia você falou que quando o Espírito escreve um livro da vida, quando o Espírito encarna, ele, a pessoa, tem a propriedade de esquecer, ou de não lembrar, não lembrar, né?
Isso, não lembrar do que aconteceu antes.
Do que foi escolhido.
E isso é vamos dizer assim, e chama o amor de Deus por você.
Que é a forma de você viver sem estar atormentado pelo que foi escrito, que foi escolhido por você.
Esse é o primeiro motivo, e tem um segundo motivo também.
Qual que é o segundo momento?
Veja bem.
Para não viver atormentado, tá?
Esse é o primeiro motivo, para você não viver na acusação. Eu fui um chafado, eu não prestei.
Ou ele foi
um chafado, isso. Mas existe um outro motivo também muito grande. Veja bem, se você ontem foi um ícone que fez pó de chover, olha, eu estou falando tudo em hipótese, porque 2 + 2 no mundo espiritual dificilmente dá cá. Então, na outra vida, você foi um ícone avaro. Você teve escravos, você fez entre chover, baixa fogo, doença, física, todas essas coisas. Isso você gerou um carro para você. Aí nessa vida, você vem pobre, doente, para vivenciar o seu carro. Você precisa viver, com felicidade aquela situação para poder apagar o sofrimento que você causou lá atrás. Está certo isso? Agora, você precisa viver isso por causa do que você fez lá atrás? Se dissesse para você, você está passando fome porque um dia você fez uma pessoa passar fome, você diria, tá bom, então eu vou passar fome porque um dia eu fiz alguém passar fome. Não tem merecimento nisso. Fizera um merecimento.
Aceitação, né?
Se eu estou passando fome, eu não quero nem saber por quê. É porque o meu pai me deu fome e é o amor dele para mim. Pela fé em Deus, eu vou passar fome sem sofrimento. Então veja, a lembrança também é para que você exerça a fé que lhe traz o merecimento. Sem fé não existe merecimento.
Mas o sofrimento tem direito ao ser humano.
Não. O sofrimento é inerente ao ser humano, não ao espírito.
Então, por exemplo, se eu corto o véu, vou sentir dor, independente de eu aceitar o meu karma, não. Eu estou sentindo a dor do corte.
Me explica uma coisa, como é que o faqui deita em cima dos pegos, pega o fula ele e ele não sente dor? Como é que você me explica isso? O que é? Então, se você sentiu dor, é porque você não controlou a dor. Então, não é porque cortou você tem que sentir dor. Você não sentiu dor porque você não controlou a dor. Você sentiu dor porque não controlou a dor. Então, a dor não é uma coisa lógica. é resultado da sua falta de controle sobre a dor. Você é um ser humano. Você acha, você sente dor porque você acha que o pé é você.
É. E então essa dor é física, que é uma dor inerente. Tem jeito de eu sentir alegria e felicidade com uma dor física?
Tem. Quando você não tiver dor física. Quando você aprender a controlar a sua dor. E quando é que você vai aprender a controlar a sua dor? Quando você souber que o pé não é você. E cortar o pé aqui, ó. Eu não sou o pé. Por que eu vou sentir dor?
E a terminação nervosa que está em todos?
A terminação nervosa não é inteligente, ela não pode fazer nada. Só a inteligência pode criar alguma coisa no universo. E a inteligência é você, o espírito. Então você cria dor. Porque você se corta e não sente dor. Aí de repente você olha, me cortei, está doendo. Então não é terminação nervosa. Foi você ver o corte, você que o outro.
Mas às vezes você sente
sem ver. Você não viu com esses olhos, você viu como espírito. O cheiro humano é. Porque o cheiro humano acha que ele é o corpo. Então tem que sentir dor. Ao espírito, não. O espírito vive além do sofrimento, porque ele vive além da matéria, ele vive além da dor ou da felicidade, da alegria.
A pergunta é, como ser feliz, sendo que nós temos um corpo físico e a dor é inerente ao corpo físico?
Sabendo que você não tem corpo físico.
Mas você tem.
Você não tem.
Só além do corpo físico.
Não, não. Você é algo além do corpo físico. Você não é o corpo. Fazendo parte do teatrinho dos seus karmas que você escreveu lá atrás. Porque o corpo também foi você que desenhou. É só teatro. Ah, teatro que Deus lhe pergunta, você tem braço? Ou você é um espírito, uma simples energia que não tem braço? Você ama mais o seu braço ou você ama mais a mim? Faz parte da sua porta. É o que eu disse para ele. Tentar entender o mundo espiritual a partir da lógica material, jamais você vai assar. Quando você assar que a terminação nervosa da dor, você vai sentir dor. Na hora que você aprender que a terminação nervosa não é você, você vai romper o que você quiser, jamais sentirá dor. Eu lhe fiz a pergunta do Fakir porque você me respondeu perfeitamente. Ele aprendeu a controlar a dor. E se ele aprendeu, você também pode. Agora, um faquir não é uma pessoa que estuda para deitar no pé. Mas é uma pessoa que busca elevação espiritual. É um guru. Ele já estudou Kisna, ele já entrou em contato com o mundo espiritual, ele vive a vida material espiritualmente. Ele sabe que ele não é guru. Ou perdeu agora? É por isso que eu usei o próprio exemplo material. Porque quando você parte da lógica, você esquece a exceção.
Mas eu já ouvi falar, por exemplo, de tribos que eles conservam, né? Sem queimar os pés.
Isso.
Nem por isso eles estão mais ou menos elevados.
Quem disse
eles
que não?
Eles não estão buscando a elevação espiritual.
Quem disse que não? Veja, aquilo é um ritual. Todo ritual faz parte de uma busca religiosa. Pode não ser a sua elevação espiritual, mas ele está se dirigindo a um Deus. Nem que o Deus dele seja uma bananeira. Porque Deus disse a Abraão, eu sou quem sou. Eu sou tudo.
É porque se
todo
mundo isso tem relação com a elevação espiritual de todos?
Claro, porque ativo não é um ativo. Ativo é um grupo de karmas. Só nasce ali quem já tem o mesmo karma. Senão não vai nascer ali.
Será que não pode acontecer de alguns não terem nem elevação espiritual, mas terem aprendido?
Se não você as vivia sem Deus.
É isso.
Se você as vivia sem Deus, o universo vira o caos. Porque você vai ser o Deus. Você vai ditar o que tem que acontecer.
Os cientistas fazem coisas para o mal.
Cientista faz coisas.
Criam coisas ruins e sem fé nenhuma em Deus. E nem por isso eles não deixam de criar.
Nenhum cientista cria coisa ruim. A bomba atômica é coisa ruim? É? Não, a boba toma o instrumento de Deus para matar quem precisa morrer naquela hora. Não cai uma folha da árvore sem que o pai faça cair. Ninguém morre antes da hora. Se você morreu por uma bomba atômica, e isso está também no livro dos Espíritos, você morre na hora que tem que morrer, do jeito que Deus sabe antes que você vai morrer. Então, se você morre por uma bomba atômica, Deus sabia que você ia morrer por uma bomba atômica. Se você precisava morrer por uma bomba atômica, tinha que ter alguém para descobrir a bomba atômica. Então, descobrir a bomba atômica não foi mal. Foi baseado no amor de Deus, porque o amor de Deus não está preocupado com a vida material, está preocupado com a vida espiritual. Se encher a vida material é o melhor para a espiritual, Deus encerra a vida de quantos ele quiser na mesma hora. E não precisa nem de bomba atômica. A bomba atômica é só para você amar a Deus acima da bomba atômica ou não. Porque para ele encher a vida material, basta ele fazer assim, ó. Pobre, como é que está escrito, tia? Pobre homem que achou a choveba, não dê saber, o chip-choco de Deus pode lhe derrubar. E acha que precisa de um homem que é uma bomba atômica para derrubar Deus. Precisa, basta Deus sopar. Mas ele guia para ver se você vê Deus na bomba atômica. Ou se você acha o homem mau. Esse é show Deus.
Ela.
Deixa eu ver.
Você é solteiro? É, teu karma está solteiro.
Ou seja, você já fez que tu que você vai viver solteiro.
Não.
Então o Xixi casou? Fique feliz. Xixi não casou?
Fique feliz. Legal.
Agora a mãe é que não vai gostar. Cara, que legal. Sabe como é? Ela está preocupada com ela. Se você vai se dar bem no casamento ou não, não é problema dela. Seu.
Você ama, estou preocupada.
Não, não estou dizendo você. Mas e a mãe fica, e por isso a mãe ensina a criança desde pequenininha. Fica de boneca, vai fazer casinha. Você tem que casar. Não é porque ela tem que casar, não, porque tem que me dar um neto.
Eu nunca gostei de boneca. Eu quero ser uma.
Você perguntou, vamos voltar ao tema de Xixi-Xupeu. Vamos voltar a qualquer coisa. Vamos, quer saber a resposta?
Tá.
Você esqueceu.
O karma é negociado ou ele é imposto?
O karma é livre-arbítrio, você escolheu.
Pois é, então, deixa eu te falar. Eu tive uns dois ou três sonhos. Assim, molhado,
chuando,
chão encharcado. E nesses dois ou três que eu tive, eu estava exatamente negociando o meu karma. Ou negociando o futuro.
Negociando o seu futuro.
Isso.
Você negocia o seu futuro a cada segundo. Beleza, como eu disse, o karma não pode ser mudado. Mas você pode mudar o karma.
Mas eu não consegui na minha discussão lá, não.
Beleza, porque você não conseguiu, volta a emitir, porque você não pode mudar o karma, você pode mudar de karma. E você queria
mudar
o karma.
Não, quis mudar o karma de karma.
Mudar de karma não é uma negociação, é uma aquisição. É você adquirir um outro caminho. E qual é o você adquirir outro caminho? É você mudar a forma como você vivencia as coisas da vida. Aí você vai para um outro caminho. Agora, você querer mudar o que você já escreveu antes? Jamais. Porque agora você não vê as coisas como via antes. Quando você escreveu aquilo. Mas é isso, porque lá você fez com um objetivo. Senhor, estou pedindo tudo isso para chegar perto a você. Aí você chega aqui, eu quero tudo isso para que eu seja o grandão, para que eu seja rico, para que eu seja famoso. O objetivo mudou. Não, mas veja, não é bem isso, mas é sempre isso. Quando você quer ter a razão, você quer ser famoso. Fama não é ir para a televisão ou para a revista. Fama é estar sempre certo. O Elozia de Gebolsa, você sabe das coisas, hein? O Elozio é alguém que diz, poxa, você está certo, você sabe das coisas. Isso é um Elozio maior que alguém pode receber. Dentro do assunto, acho que nós falamos de tudo. Casamento, namoro, xexopelo, o que mais que era? E fio, nós falamos também do fio. O fio é o carro. Que nós já vem falando de fio o dia inteiro, né? E falou até mais, falou de xepalaxão, que não estava escrito aí.